Queridos irmãos, nós vamos neste momento dedicar a nossa atenção para a proclamação da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, se você a tem à sua disposição. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, nós leremos os versos de 1 a 11. Nós teremos o texto também como legenda na tela, para facilitar a sua leitura e compreensão também da palavra. Antes de nós lermos, quero convidar você a orar por esse momento, pedindo que o Senhor fale ao seu coração, que abra o nosso entendimento e nos edifique. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós não somos merecedores da Tua graça. A Tua graça, Pai, imerecida, nos alcançou. E, Pai, nós a experimentamos. E nós não queremos ficar longe dela. Pai, que a Tua palavra hoje fale ao nosso coração de forma graciosa. Porque nós precisamos desse alimento que vem do Senhor. Portanto, Pai, edifica-nos, apesar de nós. Edifica a tua igreja, edifique cada um de nós agora, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, amém. Amém e amém. Vamos ler então, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos de 1 a 11, a palavra do Senhor nos diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra do Senhor ao nosso coração. Amém, queridos? Essa palavra que nós lemos é uma palavra poderosa para a nossa vida. Nós temos aqui o relato da entrada, como nós a conhecemos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, que terá a duração de hoje, este domingo 28 de março, até o próximo domingo, quando nós celebraremos a Páscoa. Nesta nova série, nós queremos dar destaque a esta semana, né, que mudou toda a história. Mudou toda a história porque Deus decidiu que naquela semana, como nós temos os relatos na palavra, tudo se convergiria em Jesus Cristo. A salvação da humanidade estaria completa em Jesus Cristo. E somente nele e com ele nós podemos alcançar esta salvação. Nesta semana, nós teremos a partir de hoje, em cada dia, uma reflexão a respeito desta semana da paixão. Nós começaremos hoje meditando nesse texto da entrada triunfal de Jesus, e à noite nós começaremos a primeira palavra, né, da Semana da Paixão, num total de 7, para nós celebrarmos a Páscoa, este evento que é o ápice do calendário cristão, da fé cristã, que nós, onde nós entendemos que tudo fez sentido a partir da obra de Jesus Cristo. Assim, né, para esse texto que abre então esta série e também para nós refletirmos sobre essa semana que mudou a história, eu convido você a olhar para o que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus está entrando em Jerusalém. Conforme nós observamos no contexto ao redor aqui desse texto, Jesus já estava alguns dias ali em Betânia com os seus amigos. Mas nesse dia eles estavam ali nas proximidades do Monte das Oliveiras. Se nós olharmos um pouco do contexto e das informações que temos a respeito, o Monte das Oliveiras estava a mais ou menos 3 mil metros de altitude a nível do mar. Ali naquele lugar alto, onde o próprio rei Davi, historicamente, quando foi então expulso, né, do trono pelo seu próprio filho, para onde ele fugiu, Jesus estava vindo desse monte que foi refúgio para Davi enquanto rei. E ele estava já sinalizando que ele não estava fugindo para o monte, mas ele vinha do monte a fim de salvar. Jesus, já desde o início, na sua geografia, onde ele estava com seus pés fincados, ele já estava iniciando a sua rota de realização da salvação da nossa vida. Ele estava profeticamente pisando na região e informando a todos que o Rei, o Salvador, o Messias, estava indo em direção ao coração de Jerusalém, do povo de Israel, o povo de Deus na terra, a fim de salvar. Jesus então, daquele Monte das Oliveiras, se dirige para Jerusalém, mas antes ele pede algumas coisas. Ele pede que dois discípulos, e não é mencionado aqui no texto quais são esses dois discípulos, mas pede que os discípulos vá então até o povoado que está ali próximo e pegue. E todos ficam talvez se perguntando, será que Jesus vai de fato acertar? Tem mesmo um jumentinho ali? E Jesus então pede aos seus discípulos que vá até lá, dois deles, e retire, desprenda inclusive o jumentinho e o traga aqui para ele, porque ele vai utilizar-se dele para entrar em Jerusalém. Os discípulos então precisam agir por fé e obediência a Jesus, cientes de que encontrarão, não saberiam como seriam diante, como reagiriam diante do dono do jumentinho, que poderia inclusive proibir que eles levassem aquele jumentinho, mas diante disso o próprio Jesus disse: se tentarem impedir vocês de trazer o jumentinho, diga que o Senhor foi quem pediu. E talvez os discípulos haviam ali pensado: será que ele vai entender que Jesus é Senhor da vida deles? Será que eles vão permitir que a gente leve o jumentinho? Se nós dissermos que é para Jesus, será suficiente? E aqueles discípulos precisam obedecer a Jesus. E aqui já começa uma boa lição para a nossa vida. Quando Jesus, quando Cristo, quando a palavra nos dirige para fazer alguma coisa, faça. Mesmo que você não entenda direito qual vai ser a resolução daquela situação, obedeça ao Senhor, faça isso, mesmo que você não tenha todas as explicações, porque o Senhor tem propósito em cada coisa. Foi assim com esses dois discípulos, foram até lá, e eles então tinham em posse a palavra de Jesus, dizendo: o Senhor foi quem pediu. E eles de fato conseguem cumprir aquela missão, e voltam para Jesus com aquele jumentinho. No texto de Mateus, nós temos aqui uma narrativa dizendo que era possivelmente, né, a mãe desse jumentinho, a jumenta e o jumentinho, né? Mas os outros textos dos evangelhos há apenas a descrição de um animal, o jumentinho. E aqui alguns estudiosos vão dizer: será que Mateus está confundindo, por que ele colocou dois animais. Possivelmente o que Mateus e os estudiosos vão apontar é que Mateus estava demonstrando, na verdade, que havia um filhote de jumento, um jumentinho de fato, que não havia sido domado antes. Por isso era óbvio que ele não estaria sozinho, mas sim com a sua mãe. Então esse jumentinho veio trazido pelos discípulos, possivelmente pela narrativa de Mateus, que muitos estudiosos vão dizer que descreveu dessa forma porque possivelmente ele foi testemunha ocular do fato, vai dizer então da possibilidade de dois animais. Os outros evangelhos não narram assim, mas aqui há uma indicação clara de que Mateus está dizendo a respeito de um jumentinho, filhote, que não havia sido domado. Por que isso é importante? Porque pela tradição, um rei, quando entra numa situação de guerra ou entrando para demonstrar a sua realeza, ele geralmente entra montado num animal que não havia antes sido adestrado, que não havia antes sido montado. E é nesse ponto que Jesus se apoia para cumprir as profecias. E Jesus está então em posse e montado num jumentinho, filhote, que nunca havia sido montado. Mas existem muitas coisas nesse texto. Existe uma riqueza muito grande aqui e nós precisamos nos atentar a elas. Por que é que Jesus pede, em primeiro lugar, para que traga um jumentinho? Jesus está fisicamente cumprindo a profecia de Zacarias 9:10. O texto, quero ler com todos, Zacarias 9, versículo 9:10, diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 10: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Jesus está entrando em Jerusalém num jumentinho e afirmando que ele é o rei. Mas não é qualquer rei. Jesus é o Messias, o rei Messias, descendente de Davi, entrando conforme a profecia num jumentinho. E o interessante é que um rei que está em ascensão, ou seja, aquele que se entende rei, mas precisa reinar sobre o povo que não está sobre o seu reinado, ele precisa dominar, ele precisa conquistar, ele precisa entrar com força para então ter acesso ao trono. Ninguém que se dizia rei, tentando dominar outra nação para ser o rei daquela outra nação, poderia chegar diante daquela outra nação e dizer: olha, eu estou aqui montado num jumentinho a fim de reinar sobre vocês. Possivelmente, ou eles nem chegaria notícia para o rei daquela outra nação, simplesmente ele seria ali desfeito, né? Jogado para fora pela própria população. Jesus vem entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, numa situação em que ele sabia em Deus que era o rei, e não só de Jerusalém, mas o rei do coração humano, de qualquer época, de qualquer etapa. E ele não faria isso montado num carro de guerra, num cavalo como os guerreiros daquela época, porque o seu reino não era um reino de guerra, mas um reino de paz. Jesus, de uma forma inédita, guiado pela soberania e poder de Deus, do Deus que controla todas as coisas, entra num jumentinho, afirmando: eu sou o rei. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele entrou num jumentinho sem nenhuma arma e conquistou o nosso coração. Ele conquistou o coração dos seus, de quem o Senhor separou para ele, e no coração dos seus ele implantou um reino inabalável. Jesus tinha uma missão extraordinária: trazer como um Messias, um reino inabalável. Se ele houvesse feito uma consulta para os seus discípulos, ou para os maiores especialistas em guerras daquela época, e dissesse para eles: olha, eu preciso, como missão dada por Deus, estabelecer um reino inabalável, o que vocês sugerem para a guerra? O que vocês sugerem que eu faça para conseguir conquistar isso? Certamente os especialistas de guerra perguntariam: quantos cavalos você tem? Qual o tamanho do seu exército? Qual é a tecnologia nova de guerra que você vai apresentar? Como é que você vai destituir os reis que estão por aí? Se nós olhássemos pela perspectiva humana, a missão de Jesus não era só difícil, era impossível. Nós sabemos que os reis que duraram muito no poder se valiam de diversas armas e exércitos enormes e muito dinheiro, mas depois que eles adoecessem ou falecessem, o reino se desfazia. Outros vinham e tomavam e mudavam tudo. Como é que Jesus ia estabelecer um reino inabalável e eterno? Como ele ia garantir isso? Certamente que não era pela capacidade humana. Jesus entra em Jerusalém para afirmar, e sentado num jumentinho para afirmar, que o que estabelecer aquele reino era o poder de Deus. Um poder, queridos, que vem até o meu e o seu coração, a fim de nos governar. O mesmo poder que estabeleceu Jesus como rei, é o poder que vem até mim e a você para nos salvar. Nós temos que lembrar, queridos, que nós fomos salvos do império das trevas, não pelo poder humano de guerras, mas pelo poder de Deus. É esse poder, é para este poder que nós curvamos os nossos joelhos. É o poder do sopro, do ruá, do vento que vem e nos conduz para Cristo, que nos conduz à salvação. Muitos de nós têm tentado viver uma vida em Cristo baseada na sua própria força. Porque eu vou conseguir, porque eu vou vencer o pecado, porque eu vou mudar a realidade da minha casa, porque eu vou mudar a realidade do meu bairro, porque eu vou mudar essa nação. Muitos estão se inflamando, tentando defender o nome de Deus nas redes sociais, defender no Facebook, defender nas conversas com os amigos, hoje tudo virtual. Muitas pessoas lá tentando defender quem é Deus, queridos. Deus não precisa dessa nossa defesa humana, porque o poder que está em Deus é o poder que estabeleceu Jesus como rei. É o poder que levou Jesus num jumentinho para mudar a história da humanidade. Nós precisamos acalmar o nosso coração e deixar que esse poder de Deus nos transforme. Nós estamos diante de um texto riquíssimo, como eu já disse, e nós não podemos deixar de passar por algumas questões. Primeiro, Jesus, nesse texto, ele diz a respeito de si mesmo como Senhor. Quando ele manda os dois discípulos, ele diz: diga que o Senhor mandou isso. De que Senhor nós estamos falando aqui? Jesus é Senhor não só daqueles que se submetem a ele, mas é Senhor de tudo. Jesus se afirma e entra em Jerusalém em posse da sua identidade como Senhor. Como está a sua vida diante dele? Como você tem vivido diante de um Senhor de tudo? Até mesmo de um jumentinho que não havia sido domado. A sua vida está debaixo deste Senhor de tudo, que governa sobre tudo e sobre todos? Ou você ainda está com o seu coração rebelde diante desse Senhor? Aquele que veio ao nosso encontro, que entrou em Jerusalém, se declara Senhor. E ele é o nosso Senhor nessa pandemia também. Ele é nosso Senhor diante do caos que estamos vivendo nas UTIs. Ele é Senhor. E precisamos dobrar o nosso joelho diante dele. Você, no texto de hoje, quando nós lemos aqui a entrada triunfal de Jesus, você está sendo convidado a dizer: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. O que queres de mim? O que queres de mim? A segunda questão importante que Jesus está informando-nos nesta sua entrada em Jerusalém é que ele também se coloca como rei messiânico. Ele é o rei da linhagem de Davi, que tem sobre si o título de Messias, um ungido de Deus para nos salvar. Eu não sei o quanto isso representa para nós que estamos há tanto tempo talvez na igreja, mas o fato de Jesus se apresentar a nós e ali naquele dia como o Messias precisava acalmar o nosso coração, dizendo: eu não preciso de nenhum outro caminho, eu só preciso de Jesus. Ele é o enviado de Deus, ele é o Messias. Eu quero convidar você nesse domingo de Ramos a olhar para Cristo e dizer: eu quero te ver, te tratar como um Messias que veio da parte de Deus para me salvar. Em terceiro lugar, ainda Jesus, ao entrar montado num jumento, ele se coloca como rei de paz. Ele não veio para a guerra, mas ele veio para nos reconciliar com Deus. Não é possível nós dizermos que a nossa vida está em Cristo e estamos de cara virada para Deus, de cara amarrada com o Senhor. Não é possível dizer que a nossa vida está em Jesus e não conseguirmos nos submeter à vontade de Deus. Não conseguimos sentar à sua mesa, orar e falar com Ele com intimidade. Não é possível dizer que nós estamos em Jesus e viver distantes dos propósitos de Deus para a nossa vida. E digo mais, fica muito complicado nós terminarmos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, se nós não estamos em paz com Deus. Se você anda em guerra, num caminho distante da vontade de Deus para a sua vida, se você se vê frio, distante de Deus, do Pai, da palavra, do que ela tem para te ensinar, eu quero convidar você a rever a forma como você recebeu a Jesus Cristo, porque ele vem para nós como um rei de paz e quer estabelecer esta paz no nosso coração. Você anda aflito, você anda perdido, anda em guerra, você está brigando com todo mundo. O que está acontecendo? Você é um cristão? Você deve então entender que o seu estado de espírito, estando em Cristo, é o de paz. Porque foi assim que ele veio ao nosso encontro. Como anda a sua alma nesse momento de tanto conflito com a nossa vontade, a vontade de Deus? Você tem conseguido receber a vontade de Deus na sua vida como algo de paz? Jesus Cristo vem reinar sobre nós para estabelecer a paz. Quando ele entra nesse animal humilde, ele está dizendo para todos que estavam ali para celebrar a Páscoa: eu sou o Cordeiro Imaculado, sem defeito. Se lá no Antigo Testamento, quando Deus então livrou os primogênitos do povo de Israel que estava lá escravo, né, com o sangue do cordeiro, e eles tiveram que buscar o cordeiro, matá-lo, para derramar o sangue e colocá-lo sobre as portas para livrar então os primogênitos, aqui o cordeiro vem em direção ao povo e ele entra como rei, entra num jumentinho sem arma nenhuma, como o cordeiro sentado ali, naquele animal pequeno. Ele diz: eis-me aqui. Se nós lembrarmos um pouquinho de outros momentos que Jesus esteve em Jerusalém, quando inclusive ele saiu fugido dizendo: não chegou ainda a minha hora. Alguns estavam cercando Jesus para, inclusive, prendê-lo ou matá-lo. E ele foi embora, dizendo: não chegou ainda a minha hora. Neste dia da entrada triunfal, ele está dizendo: chegou a minha hora. Não estou armado. Venho aqui como o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, para ser morto a fim de que a obra de salvação fosse operante na minha vida e na sua vida. Jesus se entregou, entrando em Jerusalém, aos gritos de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. É muito interessante esses gritos ali daquela multidão. Uma boa parte das pessoas que estavam na entrada da cidade seguiam Jesus por onde ele passava. Sabiam certamente que ele estava chegando a Jerusalém e foram ao encontro. E outros estavam porque era o início da festa de Páscoa. A semana toda aconteceria aquela festa. Muitos ali estavam também desavisados a respeito de Jesus, sobre o que ia acontecer, e nós temos a prova disso mais tarde, alguns dias depois, quando toda essa multidão grita, solte Barrabás, mate Jesus. Nós vemos aqui essa multidão aqui num coro só, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, certamente por um ato de Deus. Talvez por alguns que estavam de olhos abertos, ouvidos atentos para aquilo que estava acontecendo, que identificaram na entrada de Jesus as profecias dadas em Zacarias. Alguns talvez começaram a dizer isso e outros tomaram conta, mas nós vemos no texto que muitos não sabiam nem o que estava acontecendo, quando o texto termina dizendo, e as multidões clamavam, no versículo 10, e perguntavam, quem é este? Cantaram, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, sem saber quem era. Muitos ali foram pela onda, porque virou algo da massa, todo mundo está falando. Mas aí alguns perguntaram, quem é esse? E olha que interessante, a multidão respondeu algo distinto da proclamação que eles haviam gritado. Disseram, esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Erraram na afirmação. Jesus era o Messias, era o Senhor, o filho de Davi, aquele que era o prometido. Ele estava entrando em Jerusalém para realizar a obra de redenção. E muitos cantaram, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A afirmação que era dada para o filho de Davi, tão prometido e tão aguardado. Mas depois de alguns instantes falaram, quem é esse? Sabe, queridos, tem muita gente perdida assim, no contexto do Evangelho. Onde o Evangelho tem sido pregado e muitos estão, ah, legal, vamos lá, o pessoal está animado, o louvor é bom, a palavra chega, eu sinto um arrepio. Mas não entenderam e não receberam Jesus ainda no seu coração. Estão lá no oba-oba, mas quando vem a tribulação, quando vem aqui o aperto, nem sabe o que está acontecendo. E logo mais, de forma muito leviana, começa, libere Barrabás, prenda este. Que isso não seja verdade sobre a vida de cada um de nós. E por isso eu quero encerrar trazendo três convites para nós. O primeiro convite que eu preciso te fazer nesse domingo de Ramos. Adore a Jesus. Não há outro como Ele. Procure identificar quem é esse Jesus. Adore-o, porque ele veio ao teu encontro. Ele sabia que na entrada daquela semana, ele ia morrer. E ele não voltou atrás. Ele sabia que o destino da entrada por aqueles portais de Jerusalém o conduziria à morte. E ele não voltou atrás. Ele não deu desculpas. Ele não ficou em dúvida, mas ele disse, eu vou entrar e me entrego como cordeiro para a sua salvação. Então, olhe para esse Jesus e adore-o. O que isso significa? Deixe que ele se torne o centro da sua vida, o centro do seu coração. Deixe-o ocupar o espaço mais importante, porque ele veio para te salvar. Tire os entraves, tire as pedras, os traumas que te impediria de ter Jesus no centro da sua vida. Não o coloque em lugar secundário, não o coloque naquela situação ali, né? Mais ou menos, se eu precisar eu chamo ele. Não, deixe Jesus entrar e dormir na sua cama. Prepare o melhor lugar, o lugar de honra aí na sua alma. É lá que ele precisa sentar. ouça a sua voz, fale com Ele como aquele que te salvou. O segundo convite que eu quero te fazer é: descanse no reinado de paz que Jesus traz para a sua vida. Ouça os pássaros, sinta o ar, ame sua família, trabalhe com dedicação, descanse, caminhe em paz e sem pressa. Está consumada a obra de salvação da sua vida e você pode viver em paz. Não viva em guerra, porque Jesus quer governar a sua vida. E se Ele está no centro da sua vida, a paz deve conduzir a sua atitude, a sua fala, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o que você quer fazer. Saia dessas guerras de redes sociais. Descanse no Senhor da paz. E o terceiro convite que eu quero te fazer: contemple a majestosa obra de salvação. Busque abrir seus olhos para ver o que Deus continua fazendo em sua missão redentora, porque Deus tem sido zeloso em nos salvar. Contemple essa obra de Deus de nos salvar, porque aquilo que aconteceu na entrada de Jerusalém foi obra redentora de Deus, mas ela continua. Deus tem operado através daquele evento da cruz e da ressurreição, a obra de redenção, mas este evento está ministrando os corações nos dias de hoje. Você tem conseguido ver esta obra hoje? Contemple os movimentos de Deus na terra. Contemple a forma como Ele está chegando aos corações, porque isso alegra a nossa vida. Quer ver uma igreja que só reclama? A igreja que não vê a transformação do Evangelho chegando ao novo convertido, aquele que há muito tempo não via a sua vida florescer. Deus continua atuando. Aquela semana mudou a história, porque a obra de Deus está operante. Então, peça: Senhor, me deixe ver ainda o Seu poder redentor operando hoje. Contemple o majestoso que vem no jumentinho, e que no nosso coração a afirmação seja sincera: bendito o que vem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Amém.